Começa agora, Mistura Literária.
Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada do Mistura Literária, um programa da Web Rádio USP que incentiva a leitura abordando o tema de forma dinâmica e atual. Eu sou Isabela Húngaro e apresentarei o programa com Júlia Martins.
Olá, pessoal!
E na edição de hoje, vamos falar sobre trilogias e seu sucesso entre os amantes da literatura.
Assunto do dia.
A palavra trilogia surgiu na Antiga Grécia e era um poema dramático composto por três tragédias que deveriam ser representadas de forma conjunta.
Isso mesmo, Júlia. Entretanto, atualmente, trilogia é um conjunto de três trabalhos artísticos, geralmente em literatura, que estão conectados, mas podem ser lidos tanto como trabalho único como em obras individuais.
E parece que no mundo da literatura atual, as trilogias se tornaram uma obsessão. Temos exemplos internacionais como Jogos Vorazes, de Suzanne Collins, Senhor dos Anéis, do autor J.R.R. Tolkien, e Divergente, de Veronica Roth, que inclusive está no cinema com Convergente, último livro da série.
E o Brasil não fica para trás quando o assunto é trilogia, viu, Júlia? Nós temos exemplos como Sábado à Noite, de Babi Duet, Anômalos, de Bárbara Moraes, e O Príncipe Gato, do autor Bento de Luca.
Realmente, Bela, o universo literário está cheio de trilogias. E o mais legal de ler uma é você ter mais informações sobre o universo em que a história se passa, além de conhecer mais detalhes sobre os personagens da saga, já que são três livros inteiramente para a mesma história.
E será que escrever uma trilogia é mais complicado do que um livro único? Quais devem ser as maiores dificuldades dos autores? São essas e outras perguntas que vamos fazer à nossa entrevistada de hoje, a autora Bárbara Moraes, que escreveu a trilogia Anômalos.
Entrevista.
Olá, Bárbara. Para começar nossa entrevista, conta um pouquinho para nossos ouvintes qual que é a história da trilogia Anômalos.
A trilogia Anômalos, ela conta a história da Sibyl Varuna, que é uma garota que cresceu na zona de guerra. E aí, quando ela entra no programa de refugiados do país onde ela vive, para ir para um campo de refugiado, viver uma vida muito melhor, ela acaba entrando no navio e esse navio afunda. E aí, quando esse navio afunda, ela é a única sobrevivente e aí ela descobre que ela tem esses poderes especiais, assim. Ela é uma mutante, que nesse país eles são chamados de anômalos. E aí, em vez de ir para o campo de refugiado, como ela estava esperando, ela acaba indo para cidades especiais. Porque nesse país, que é a União, os anômalos vivem em cidades diferentes das pessoas que não têm essas anomalias genéticas. E todas as vezes que eles saem dessas cidades, eles têm que se vestir de amarelo. E aí a Sibyl começa uma nova vida, conforme ela esperava, só que ela acaba se envolvendo numa trama muito maior do que o que ela imaginava, sabe? Ela acaba se envolvendo numa trama política em que ela não sabe exatamente em quem confiar, sabe? Mas a trilogia é isso, em resumo.
E como que surgiu a ideia de criar uma distopia, né? Com esse elemento a mais que são os superpoderes?
Então, a ideia para a trilogia Anômalos surgiu quando eu estava numa aula de ciência política e aí eu comecei a fazer indagações sobre validade de Estado, sabe? Assim, um Estado ainda é válido se ele oprime uma grande parte institucionalmente uma grande parte da sua população. E aí dessa indagação eu comecei a criar cenários, sabe? E um deles foi esse, com as pessoas com superpoderes. Uma grande inspiração também foi o X-Men, que serve como analogia da luta por direitos civis dos Estados Unidos. E eu acho muito interessante essa coisa de você usar uma coisa sobre-humana para fazer uma analogia para algo que acontece no nosso cotidiano, entendeu? E aí, com base nisso, fazer as pessoas refletirem sobre os preconceitos que elas têm, que às vezes o que a gente considera muito diferente não seja tão diferente assim.
Entendi. E hoje o programa é sobre trilogias, né? Uhum. E quando você começou a escrever o livro, você sabia que seriam três, que sairia uma trilogia? E você já sabia exatamente, ou teria ideia, de como seria o final de toda a história?
Sim, quando eu comecei a escrever, assim que a ideia surgiu, eu comecei a escrever, aí eu parei para poder planejar a história, para saber o que ia acontecer, né? E aí foi nesse planejamento que eu vi que a história ficaria, se encaixaria melhor se fossem três livros, porque aí nada ia ficar muito corrido. É, e aí, nesse primeiro momento, eu fiz um planejamento das coisas que iriam acontecer, né? Algum tempo depois, porque eu escrevi o terceiro livro quase 3 anos depois de escrever o primeiro e fazer esse planejamento, várias coisas mudaram, mas a linha principal de enredo continuou a mesma, que foi essa primeira que eu fiz. E é isso, mas assim, algumas coisas foram adicionadas, outras foram cortadas, algumas coisas foram completamente modificadas, sabe? Mas conforme a necessidade da história.
E por ser uma trilogia, consequentemente existem mais informações, tanto nas características dos personagens, como no universo que você criou. Em algum momento você se sentiu meio perdida no meio dessas informações, ou tentada a mudar o caminho que você já tinha programado para o final, ou no meio da história mesmo?
Não, como eu já tinha esse planejamento do esqueleto, acabou que eu tive muita fluidez quanto a todo o resto, entendeu? Mas o esqueleto, ele continuou o mesmo, os acontecimentos chaves da narrativa continuaram o mesmo. E assim, eu sou meio planejadora, assim, eu tenho esses acontecimentos chaves, mas eu também costumo anotar e guardar todas as coisas que aconteceram, entendeu? Eu me preocupo muito em fazer as coisas de forma consistente. Então, assim, eu não me senti tentada a voltar e mudar nada, justamente por causa disso, porque tudo que eu fazia era assim, eu parava, pensava, considerava como aquilo ia acrescentar para a história e para aquele esqueleto que eu queria contar.
E você acredita que escrever uma trilogia é mais complicada do que um livro único?
Eu acho que, assim, eu vou dar uma resposta de economista, porque eu sou economista, depende. Por um lado, eu acho que talvez possa até ser um pouco mais fácil, porque você tem mais espaço para poder desenvolver os personagens, fazer evolução dos personagens, desenvolver o relacionamento entre eles, porque são três livros, sabe? Aí acaba que o leitor se apega mais e você tem mais espaço para fazer essas coisas, assim, tem mais espaço de manobra mesmo. Por outro lado, eu acho que é mais difícil porque você tem que ter essa atenção a detalhe para não ter furo na narrativa, para no livro 2 não acontecer alguma coisa que contradiz o livro 1, ou então para os personagens no livro 3 não serem pessoas completamente diferentes do livro 1, mas completamente assim, de uma forma que não parecem eles, entendeu? Porque a ideia da trilogia é que você tem um personagem que começa em A e vá até B. Você precisa evoluir esse personagem, mas tem que ser uma evolução consistente. Então, isso eu acho que é muito mais complicado de fazer na trilogia do que num livro único. Enfim, é por aí. É um pouco dos dois, depende do olhar que você faz.
E como você falou, né, nos personagens a gente consegue ver uma evolução do livro 1 para o livro 3. E na sua escrita, você percebeu um amadurecimento do primeiro livro para o terceiro?
Sim, com certeza. Primeiro que eu fiquei mais segura, porque era o terceiro livro, enfim, que eu estava fazendo. E não só nisso, mas também entender melhor os personagens e como usar eles, sabe? Outra coisa também é, tipo, o uso da linguagem, que também foi amadurecendo junto com a história, junto com os personagens, durante a trilogia. Então, eu acho que, assim como os personagens, a minha escrita também evoluiu enquanto eu fazia a trilogia Anômalos.
Para nós, leitores, ler uma trilogia é muito vantajoso, já que a gente conhece mais sobre os personagens, a gente tem mais detalhes sobre tudo no livro. E também, na hora que acaba o livro, é muito triste, né? Porque você se apega tanto na história. E para você, como autora, qual foi a maior vantagem que você vê e a maior dificuldade em escrever a sua trilogia?
Eu acho que a maior vantagem é isso, de conseguir desenvolver a história com um pouco mais de nuance, não sei. Eu acho que são coisas diferentes, né? Mas uma coisa que eu gostei muito foi isso, de poder desenvolver a história com várias nuances, com podendo tendo espaço para desenvolver bem o personagem e o enredo, né? E aí uma desvantagem é que quando você chega no terceiro livro, você já está meio cansado, assim. Por mais que você ame a história, você, assim, pelo menos para mim, tem uma fadiga de, ai, eu tô já tô nessa história há muito tempo, eu tenho várias outras histórias para contar, mas eu preciso terminar essa, sabe? E tem um pouco essa fadiga de, ah, tem, sei lá, no meu caso foram 4 anos escrevendo isso, sabe? Não escrevendo outras coisas. Então foi meio assim, ah, acabou, tô meio triste, mas é como se eu estivesse mudando de país, sabe? Me despedindo dos personagens aqui e indo, partindo pra outra.
E agora, pra terminar, nossa última pergunta, você consegue imaginar a sua história sendo escrita em um livro único? E qual seria a sua maior dificuldade pra transformar uma trilogia em apenas um livro?
Eu acho que daria um livro único de 900 páginas, que é basicamente o número de todos os livros juntos. Assim, eu acho que seria possível, mas eu acho que não teria o mesmo impacto, talvez, não sei, porque as pessoas não se apegariam aos personagens do mesmo jeito.
Entendi. Então, muito obrigada, Bárbara, pela entrevista.
Obrigada a você pelo
convite. E pela participação. E a gente deixa aqui um recado para você dar um recado para os nossos ouvintes, falar um pouco sobre algum dos seus projetos futuros, e se você quiser divulgar suas redes sociais, fique à vontade.
Muito obrigada, pessoal. Vocês podem me encontrar na internet, tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Snapchat. Todas as redes são Bárbara Escreve, usuário, e eu sou super aberta para conversar sobre diversos assuntos, sobre trilogias, sobre distopia, enfim, superpoderes X-Men, e eu estou trabalhando nos meus próximos projetos, só que ainda é tudo segredo, assim, eu sou tipo um dragão sentado em cima de vários segredos, mas assim que eu puder, nas minhas redes sociais eu divulgo tudo.
Obrigada, Bárbara, pela entrevista e pela participação. E agora é a vez do nosso quadro Raio X dos Autores. E aí, Ju, qual autor você traz para o programa de hoje?
Raio X do Autor.
A autora de hoje é Mary Lou, conhecida pela sua trilogia composta pelos livros Legend, Prodigy e Champion. Lou nasceu em 1984 na cidade de Pequim, China. Em 1989, quando tinha 5 anos, ela e sua família se mudaram para o Texas, nos Estados Unidos. Formou-se na Universidade do Sul da Califórnia e logo começou a trabalhar na Disney Interactive Studios, como programadora de Flash e designer de arte. Atualmente, Lou mora na cidade de Pasadena, na Califórnia, condado de Los Angeles, com seu namorado, e o casal tem um chihuahua vira-lata e mais outros 2 cachorros da raça Corgi.
Ótima indicação, Júlia. Mas agora, conta pra gente, o que o pessoal de casa está lendo?
Enquete.
Meu nome é Paulinho, estou no segundo ano de Relações Públicas e atualmente estou lendo o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Meu nome é Vitor Asbeck, eu faço publicidade e propaganda e eu estou lendo o livro Diário de uma Paixão.
Oi, meu nome é Catarina, eu faço enfermagem e eu estou lendo o livro Essa Garota.
Obrigada pela enquete, Júlia.
De nada, Bela.
Vamos conferir então as notícias literárias da semana.
Notícias literárias.
O escritor espírita bauruense Sidney Fernandes iniciou na segunda-feira uma série de lançamentos de sua sexta obra, intitulada Amor Puro e Verdadeiro, na sede do CEAC, Centro Espírita Amor e Caridade. Partindo do exemplo de mães como Maria e outras personalidades históricas, o escritor Sidney trata de diversos temas como anjos guardiães, tolerância religiosa, pequenos gestos e ensinamentos de Chico Xavier, abordados no livro de forma simples e didática. Nas 158 páginas da obra, o leitor vai encontrar uma proposta de vida na qual vivenciar o amor puro e verdadeiro representa um grande alívio na superação dos problemas da vida. O livro será lançado com palestras hoje, dia 7, às 3 horas da tarde, amanhã, dia 8, às 8 horas da noite e no domingo, dia 10, às 9 horas da manhã. O evento acontece na sede do CEAC, que fica localizado na rua 7 de setembro, número 830. Mais informações no site www.ceac.org.br.
O exército de super-heróis da editora DC Comics está prestes a conquistar mais um território. A empresa fez uma parceria com a editora Random House para levar algumas de suas personagens em novas aventuras literárias. Mulher Maravilha, Batman, Super-Homem e Mulher-Gato vão protagonizar uma série de livros voltados para o público jovem adulto. Quem vai assinar as novas aventuras das heroínas e dos heróis é um time de autores conhecidos por obras voltadas para o seu público-alvo. O primeiro livro a chegar às prateleiras gringas, em agosto de 2017, será
será Mulher Maravilha, a história da Amazona. E esta não é a primeira investida literária da DC. Em março deste ano, foi lançado Wonder Woman at Superhero High, lançado pela autora Lisa E. Esse é o primeiro livro da série infanto-juvenil Superhero High, que acompanha super-heroínas em treinamento que lidam tanto com o desenvolvimento de seus superpoderes como com os desafios da vida escolar. Além da Mulher Maravilha, Supergirl, Katana, Batgirl e Era Venenosa são algumas das outras jovens personagens que estão de volta às aulas. Essas foram as notícias literárias da semana. E agora, Isabela, conta para o pessoal qual é a dica literária de hoje.
Dica literária.
A indicação literária de hoje, seguindo a temática do nosso programa, é uma trilogia para os amantes de literatura fantástica. As Peças Infernais se passam em um universo criado pela autora Cassandra Clare, onde existem seres fantásticos como caçadores de sombras, além de lobisomens, bruxas, vampiros e magos. Os três livros Anjo Mecânico, Príncipe Mecânico e Princesa Mecânico contam a história de Tessa, a protagonista, que passa por uma série de situações após descobrir que é uma caçadora de sombras. Cheio de fantasia, romance e aventura, os livros são um prato cheio para qualquer leitor. E essa foi a dica literária da semana. Eu sou Isabela Húngaro e encerramos aqui o Mistura Literária. Agradecemos a companhia e até a próxima edição. E lembre, você pode ouvir as reprises pelo site da USC que acontecem hoje, às 11h30 da noite, amanhã às 9 da manhã e às 2 da tarde, e sábado e domingo às 6 horas da tarde. Até mais, pessoal, e continuem ouvindo a programação.
Isso aí, Isabela. Eu sou Júlia Martins e se quiser entrar em contato conosco, é só enviar um e-mail para misturaliterariausc@gmail.com. Você também pode curtir a página da Web Rádio no Facebook. Até mais, pessoal, e fiquem agora com a poesia Sorrir é Felicidade, de Frederico Elboni, com a leitura de Laura Ikegami, aluna de Educação Física da Unesp. Tchau e até a próxima.
Momento da poesia.
Sorrir é felicidade. Sorrir é felicidade branda, que encoraja e alivia, que enche de humor e harmonia, que tanto se esvazia. Sorrir é felicidade boba, que encanta sem motivo, que te torna fugitivo de quem lhe faz tão negativo. Sorrir é felicidade estendida, que exalta o astral de quem não tem credencial para continuar mal. Sorrir é felicidade sem preço, que exala carinho, que tira o espinho de quem vive sozinho.